Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O Japão. Um dia o tonante Izanagi, que habitava com a formosa e divina Izanami o Império Celeste, indiferentes ao mundo ainda descampado, teve a fantasia de sondar com a ponta e ponta sua lança de deus às profundezas do oceano, e ao recolhê-la d'água, as gotas que escorreram e pingaram no mar viraram-se numa ilha esmeraldina, ao agir da qual os doitos amantes, cansados do céu impassível, fizeram o Edendo dos seus amores terrestres e sensuais. Izanami Mega e Fecunda deu deles então a luz da vida as oito mais bonitas ilhas de Aionipão e logo, para as não deixar tristes e desertas, produziu do seu ventre 35 camis ou bois ou deuses já humanizados pelo amor feito por ela na terra. Dentre esta nova sucessão de Izanami surtiu a Materas, deusa do sol, a dona do divino espelho de Shinto, em cuja luz a sua futura descendência mortal e sensitiva poderia, e nos escassos tempos e dias aziagos do porvir, contemplar-lhe o rosto amigo e ler-lhe nas meninas feições dos desígnios providenciais. Amateras, consciente do que lhe reservava o destino, queria também ser fecundada, mas, orgulhosa dos seus incompensáveis encantos, não achava entre deuses e camisvarão assaz luzido e belo para o amor do seu corpo, e então, num singular enlace, concebeu um filho com os ardentes carbúnculos do seu próprio diadema de princesa celestial. O filho da têmpera rija e cristalina das gemas que o geraram, foi posto na ilha de Kyushu, que ele povoou de heróis, vindo dois de seus descendentes, guiados pelo divino falcão de oito cabeças, a atravessar o mar interior e a cair sobre o Japão central, de pronto por ambos conquistado contra o poder dos maus deuses e homens rebeldes que o ocupavam. Um desses dois conquistadores, Iwari Ito, foi o primeiro soberano do Japão e morreu, com mais de um século de idade, e 585 anos antes de Jesus Cristo. Seu nome póstumo é Jimmu Tennō, como está na história e com o qual abriu ao almanaque de Yonaki de Gota a lista cronológica e genealógica dos Mikados e Shoguns de Dai Nippon, ocupou hoje o trono ou seu descendente em linha reta Tamutsu Ito, Kyo 122 o da divina série Mikadual. Assim, o atual imperador, apesar da sua constituição parlamentata, apesar do seu prosaico uniforme de general de divisão, é nada menos do que descendente direto da formosa deusa do sol, e tem com certeza na augusta fibra e nas centelhas das luzes cambiantes do ilustre diadema seu antepassado. Sacrosanta procedência donde lhe deriva indiscutível supremacia sobre todos os seus compatriotas terrestres e logo o direito absoluto de ser, nem só obedecidos e cegamente respeitado por eles como soberano, mas adorado como divindade que é e como foram todos os seus consubstanciais antepassados. O espelho Pramateras transmitido carinhosamente a seus filhos representa o símbolo da religião shintoísta, a qual não pode o Mikado renegar sem com ela regar também uma qualidade divina da sua própria essência. O shintoísmo é, pois, no Japão ainda hoje a religião do Estado, mas a religião popular e verdadeiramente querida, talvez por mais folgada e vistosa, é o budismo, introduzida no país pelos coreanos no século VI da era cristã. Esta tão negativa preferência do japonês pela religião ali elevou hábeis casuístas, zelosos da divina procedência do trono, a tecerem em épocas ou jinquas sustes relações entre os dois cultos, aliás bem divergentes na forma externa como no íntimo espírito, laços de origem e de doutrina estabelecer-se engenhosamente entre o letárgico Buda e a palpitante deusa do sol, permitindo assim aos filhos de ambas as seitas que edimarem o seu incenso e os seus papéis dourados facultativamente aos pés do altar de um como da outra divindade. E Destarte conseguiu o trono, sem abri-lo com a nação, ou antes sem insistir na luta começada, guardar Inrus e o caráter divino e permitir que o povo conservasse o seu culto puril pelo espetaculoso budismo, alegremente exercido em paz ao lado da pobre e desguarnecida religião do Estado. Buda no Japão ganhou um nome japonês, chama-se Amimida. De Jimmu Tennō até 200 anos depois de Jesus Cristo, fi 860 da era japonesa, o Japão pouco mais seria do que uma extensa região completamente bárbara e desconhecida, em luta constante entre as tribos de caráter nômade e guerreiro, cujos vestígios ainda hoje se encontram puros ao extremo norte da ilha de Ezo, onde se refugiaram e habitam no cabeludo dos amos, e os quase extintos selvagens coropugurus, mas por aquela época, a célebre imperatriz Jingoga. divinizada hoje com o nome de Hashimandai Bosatsu no seu templo de Otokoyama, resolveu, sob inspiração do céu, organizar e ela própria conduzir, acompanhada do seu fiel valido Takino Uchi, uma grande expedição contra a Coreia, então tributária da China que florescia à sombra da dinastia do Sim. A expedição obteve o melhor resultado possível. Ao fim de 3 anos volvia a pátria gloriosa imperatriz, senhora da vassalagem de 3 reis vencidos com a submissão da Coreia. Logo, porém, ao partir para a guerra, Jingoku Ogou notara se pejada, e como esta imprevista circunstância lhe podia de estovar os planos militares, ela, invocando a proteção dos deuses, amarrou uma pedra no ventre. Produziu o ótimo efeito o talismã. O céu atende às súplicas da guerreira, e a gestação esperou miraculosamente os 3 largos anos da campanha. Ao fim desse tempo, a imperatriz, de volta aos seus penates, recolhe-se apressada da Alcastecenos em atender à aclamação nem parabéns. Corre ao quarto, desaperta-se, lançando fora a couraça e capacete, e deixa-se cair por terra nos braços do marido a quem, entre gemidos de mulher, explica o aso maravilhoso. O feliz conge prosterna-se, agradecendo ao sá graça e o benefício, e ela entre mentes dá à luz o príncipe Ojin, mais tarde divinizado com o título de Deus da Guerra, a cuja alta influência foi logo, nem era de esperar coisa melhor, atribuída a toda a honra da vitória. Com esta vitória sobre a Coreia, entra o Japão a civilização chinesa, e o que no continente vizinho de Gea nessa é que ele é chegado ao seu máximo desenvolvimento, assim nas artes, como na literatura e na moral filosófica de Kang, conhecido no ocidente pelo ilustre nome de Confúcios. E a imigração, que logo se fez caudalosa, veio espontaneamente favorecer a ação da corrente civilizadora, chamados pelos japoneses ou puxados uns pelos outros, começam Xins a instalar-se no arquipélago fronteiro. De uma só vez, diz a crônica por intermédio de Georges Bousquet, 17 distritos do sul do Celeste Império arribam em massa para os verdejejantes portos de Kisil. O erudito Wang Yen, maior poço de ciência que possui a Coreia, é atraído às cortes do Mikado Ojin para iluminá-lo de perto, e com ele atravessa o mar do Japão com a tom decisivo ao abeto chinês. O Japão meça a ler e a escrever e não se forra a sacrifícios para aumentar o seu cacabedal de luzes. Acumula de garantias e favores os artistas, artesãos e operários de valia, que logo acordem avidamente da outra banda asiática de ferramenta em punho, chama-se cabalísticos astrólogos, facultativos e alquimistas, carregados de misteriosas retortas e alfarrábios. E com essa gente da sabedoria do tempo vem o segredo da porcelana, vem a bússola, vem a indústria da seda, vem a arte de construir casas de mais de mais em um andar, vem, com as primeiras noções de astronomia, a organização cronográfica e o calendário, vem a fabricação do papel e da tinta de Nanquim, vem o moinho de pilar o arroz, e as rodas hidráulicas substituem a mó gerada a braço vivo, vem o relógio com seu maquinismo movido pela água, vem a metalurgia, e descobrem-se minas preciosas, e cunha-se a primeira moeda de metal na terra dos Mikados, e finalmente vem a imprensa, e estampa-se as literárias primis japonesas, entre as quais o mítico Kojiki, a mais remota história escrita do Japão. Foi ditada essa história por uma mulherzinha de fenomenal retentiva, a quem o imperador Jimmu no século VI ordenara de guardar na memória todos os passos, episódios da vida pública japonesa, transmitidos até aí de geração em ação pela voz dos trovadores e menestréis ambulantes. E o Japão acerta afinal o passo do seu progresso com o da China e entra por diante a caminhar tão seguro e firme, que em breve já não se contenta só com imitar os translados da mestra e vai por conta própria modificando alguns deles para melhor e mais bonito, e já em 643 manda à metrópole da sua civilização o primeiro meio embaixador que veio ao mundo, o Adão dos diplomatas Onono Imokon, encarregado de regular a favor da sua pátria os tributos de guerra, que a Coreia começava a saudar, e de estabelecer a permanência na Nanjing e uma comissão japonesa na China para estudar ciências ocultas e reveladas. Todas essas maravilhas, perfeitas pelos nipons entre o ano 284 e o 703 da nossa era, só muitos séculos depois foram sabidas e exercidas pela então agreste Europa, onde todavia por tal modo se desenvolveram e apuraram agora a cultura ocidental, hoje rematada e frema que refluindo, vem civilizar de novo a velha terra do Oriente, de cujo seio abundante Arias nasceu para gerar novas e mais formosas raças. Rezam, entretanto, as crônicas indígenas, que não foi por mero espírito de generosidade que o governo chinês cedeu ao vizinho oriental a sua civilizadora imigração. Sobre a primeira leva de emigrados corre uma lenda que não resisto ao desejo de contar. A certo imperador da China, notável só pela assombrosa espidez e tartárica dureza de entranhas que o distinguiam, meteu-se em cabeça escapar à lei fatal da morte e pôs logo em ação toda a sua autoraida para que lhe descobrissem o segredo de perpetuar a vida. Imaginai daí o sangue que não correu por causa disto. Mas Jocufo, médico e astrólogo da corte, propôs-se afinal realizar o desejo do tirano, contanto que lhe facultasse-te os meios de obter um misterioso filtro para isso indispensável, e o qual consistia no extrato de certa flor, só existente nas ilhas vulcânicas de Nipão, flor de tal melindre que, para nada perder da sua amaviosa virtude, tinha que ser colhida por mãos juvenis de imaculada pureza. O imperador estava por tudo, autorizou o médico a organizar o pessoal de que houvesse mister, e abriu a régia bolsa para todos os custos, pôs-se então astrólogo em diligência e escolheu um por um, cuidadosamente, entre a parte melhor do povo, 300 rapazes e 300 e uma raparigas que corpo e alma lhe pareceram os mais perfeitos do país, e com esta alegre companhia fez-se de velas para as plagas do sol nascente. O monarca, se conseguisse afinal realizar por outro meio o seu sonho de vida da perpétua, ainda agora estaria à espera do facultativo, cujo fim era só escapar à crueldade do déspota a quem servia, e tentar vida nova em país novo no meio de uma alegre comércio-colmeia de patrícios por ele escolhidos a dedo. Fosse este ou não o ponto inicial da imigração chinesa, o fato é que só com esta começa verdadeiramente a história do Japão, como é também daí que começa e se vai estendendo pelos séculos novos a lenta e surda elaboração homogênica da raça, até conseguir fichar o seu tipo. Depois da eterna luta etnológica, em que os elementos contrários se repelem entre si e os de afinidade eletiva se combinam e se fundem para sempre.
É assim pouco a pouco, atacando
o centro das castas em volta de um centro comum, espiritual e supremo, que é o Mikado, começam então as agrupações sociais, a formação das classes. De um lado condensa-se o lavrador, que nunca mais deixará os campos produtores e será o passivo e silencioso lado da nação inteira. De outro lado constitui-se o militar, a quem o agricultor sustenta, confiando-lhe a guarda das suas terras lavradas, e o qual há de ser no futuro o samurai, suscetível de enobrecimento pelas armas, e em que o feudalismo vindouro encontrará cavaleiresco esteio para sua violenta expansão. De outro lado concentra-se a aristocracia de sangue, criada e mantida tranquilamente pelos fidalgos da família Mikadual, parentes do imperador ou da imperatriz, e de cujo núcleo privilegiado se formará a classe principessa dos Kujês, que serão conselheiros áulicos e pares do trono, gozando da prerrogativa exclusivíssima de fornecer da sua descendência as mulheres do soberano, legítimas como ilegítimas, com direito a qualquer delas a dar herdeiros à coroa. E desta nobreza consanguínea dos Kujês, combinada com a outra militar dos samurais, resultará o daimo, que já é o puro chefe feudal, com senhorio e rendas territoriais e faculdade autoritária para a lançar impostos, estabelecer tensas, fortificar castelos, construir navios e ferir batalhas. E uma vez retalhado o país em principados autônomos, começarão estes em viva guerra a disputar entre si a supremacia, até que uma família triunfe, aniquilando as outras, e crie o poder suzerano do shogun. Isto é, o chefe dos chefes feudais, o generalíssimo dos príncipes militares, só dos militares, porque quanto aos do conselho áulico, esses se continuarão exclusivamente sob a alçada espiritual do Mikado. A original instituição do shogunato, que redundou em cisão do governo soberano é, a contar depois da conquista da Coreia, o marco mais saliente da antiga história política japonesa. Até essa época, 1185, os Mikados governaram unitariamente, 81 se sucedem no trono, por hereditariedade sem interrupção, desde Jimmu Tenno até Antoku. Dá para cá a serra e continua vime-se seguida, mas já ladeada pelo shogunato que se apossou do poder militar e civil, deixando ao imperador apenas o espiritual e convertendo num simulacro de papa privativo do Estado, embastilhado por uma etiqueta ainda mais inexpugnável ao que as muralhas do seu gosto imperial, verdadeiro ídolo, que o povo devia adorar, mas sem ver, sob pena de morte ou desvazamento dos olhos. E para quem as estradas públicas eram rigorosamente veladas, porque diz o primeiro Shogun na sua proclamação à terra vulgar, e rasa é indigna de pôr-se em contato com os divinos pés do filho dos deuses. O primeiro Shogun foi o grande Yoritomo, príncipe inteligente e bravo, celebrizado em uma prosa e verso na literatura japonesa. Era ele então o último vestígio da família Minamoto, cruamente exterminada pelos Taíras. De todos os feudos, inimigos irreconciliáveis, que procuravam firmar, cada um de per si, a sua hegemonia pelo aniquilamento dos rivais, só essas duas casas haviam resistido, e o duelo final e decisivo que se travou entre elas desdeixou os Taíras inteiramente senhores do campo. Yoritomo escapou miraculosamente à carnificina, teria 10 ou 12 anos, quando o resto de sua família, sobejado à sanha das pelejas, fora passada pelas armas inimigas, fizeram-no prisioneiro e iam matá-lo, apesar da tenra idade, quando uma mulher compassiva intercedeu por ele, obtendo dos Taíras deixarem-no viver. O último descendente dos Minamotos cresceu, pois, entre os destruidores da sua estirpe. Afagado pelas minhas mãos que o fizeram órfão, mas posto homem casou-se calculada andamente Ilha de Ojo, de cuja influência militar contava ele tirar partido. Recolhe-se com a mulher às províncias mais remotas do Japão, organiza em sigilo como o herói do Ruby com uma coorte de bravos e, depois de algumas vitórias fáceis, alcançada só com o fim de engrossar as suas hostes, arroja-se sobre os Taíras, bate-os em terra, cerca-os por todos os lados, sem dar quartel a nenhum, e acaba por exterminar o que deles resta em um decisivo combate naval nas águas de Daneira. Feito isto e repelida uma invasão de mongóis que abalançava a independência do país, Yoritomo, declarando-se primeiro vassalo do imperador, a quem rende pública homenagem e em cujo poder espiritual, só esmintual, jura defender de qualquer pretensão externa ou interna, assume o posto de comandante em chefe das armas com o título de Bakufu ou Shogun. Estabelece a sua corte em Renkamakura, guarnecia de artistas, poetas e aprazíveis sábios, fundando nesse distrito uma sede capital do Estado, sede do poder civil e ao mesmo tempo o centro de operações das forças militares do Norte, em flagrante oposição à de Kyoto, no Sul, onde, na imperial custódia do espiritualismo sacro, ostraciava o pobre Mikado com o seu conselho de mãos finas e perfumadas, muito feitas à difícil execução da música religiosa, mas de todo alheias ao manejo das armas de combate. E eis aí como se deu essa cisão no poder soberano do monarca, criando-se quase ao nível do trono a suzerania shogunal, que aliás só atingiu ao auge da sua autoridade anômala 4 séculos depois, quando Ieyasu fundou de vez a sua dinastia e tornou a função hereditária, fazendo desde essa época a Europa acreditar até bem pouco tempo que o Japão mantinha 2 imperadores, como se vê pelos seus justices internacionais com ele firmados dos dentro já do nosso século. Naquela época é já com efeito o Shogun quem governa, mas ainda é o imperador quem reina, pois que teoricamente nada de descer o chefe militar sem a sanção do Mikado. Yoritomo fez da sua capital uma cidade relativamente importante e poderosa, cidade todavia de madeira e bambu, depois dele e da sua curta descendência direta, desapareceu substituída por infinitos arrais e canteiros de hortaliça. A estrada de ferro passa hoje por ela ligando a Yokoyama e Tóquio. Do seu passado falso só perduram alguns ídolos e reconstruídos templos. É aí, nesse ameno canto mal povoado, que está o famoso Buda de bronze Daibutsu, titica em lugar competente da areia à descrição. O fundador do shogunato morreu em 1199, com 53 anos de idade, depois de 14 de indiscutido e absoluto poder. Com a sua morte desencadeia-se o feudalismo e militar que ele sistematizara, e desde essa época até 1573, tendo tido 26 mikados e 24 shoguns, o Japão mal encontra alguns momentos de refoga entre as implacáveis guerras civis que o dilaceram. O militarismo degenera em paixão e invade as raias da Vesânia, lavra por todas as classes, apodera-se de todos os espíritos, e a nação inteira desfalece moralmente arriscando os retrocedes para paulada ao barbarismo primitivo. Desaparecem os artistas, desaparecem os obreiros, a gleba corrompe-se e pega em armas. Os poetas arribam da pátria com as asas sujas de sangue. E até os sacerdotes, os meigos bonzos de crânio raspado e túnica branca, dantes fechados na sua fé sinistra que lhes vedava comer carne, beber licores ou tocar em mulheres, endurecem de alma e fazem-se guerrilheiros. O santuário dízimo com verrududense em fortalezas e arsenais, o monastério de Geizen. Maior de todos, as margens quietas do formoso lago de Biwa, com os seus 500 templos boscarejados de sagradas criptomérias, transforma-se em reduto inexpugnável, onde as súplicas do prorumicado são relidas com duras blasfêmias e pedradas. Alguns japoneses, caindo de fome, vendem-se então como escravos para as Filipinas e para a China, levando olhos e alma consumidos de fitarem de um imendicuro frio espelho de amateiras, a deusa-mãe degenerada. E nesse largo e negro período de decomposição geral que os militantes samurais, homens d'armas, com direito a usar duas espadas e direito a deixar crescer a barba, se desenvolvem e consubstanciam numa classe privilegiada e turbulenta, podendo comer, beber e dormir pelas locandas e hospedarias de todo o país sem obrigação de pagar os gastos. Pronto sempre a qualquer deles a castigar com a morte o cule ou o plebebeu que usasse e contrariá-lo no meio das suas correrias e aventuras soltas. Como desdobramento espúrio dessa classe de fundo cavaleiresco em que, seja dito com justiça, havia por vezes malgrado a dura escuridão dos tempos, altruísmo nacional e nobreza de sentimentos, esgalhou a facção fragueira dos roninos, homens que não são já soldados, mas nem por isso menos ardidos e belicosos, gente de arma encoberta e arbitrária. Mas como podiam os príncipes senhoriais contar em caso de guerra? Transformando em instrumento de ação política o que era desclassificado pro produto meio corrompido, fatores e associliares inconscientes, ora do bem, ora do mal, vigoroso elemento étnico, cujo naturalismo heróico se dispersava à toa numa exaltação brigalhona e constante, às vezes generosa, quase sempre, porém, inconfessável e perversa, porque lhes faltava, a esses como aos seus originadores, o sustinente ideal piedoso que continha na mesma época os seus congêneres ocidentais, pondo ao lado da espada ensantada desde os tempos cruéis o lio místico da fé cristã. Nos curtos intervalos da guerra, dessa guerra civil que durou perto de 4 séculos, o Ronin volvia-se salteador e pirata, ao passo que o samurai, depostas transitoriamente as duas espadas, ia para o campo administrar a própria fazenda e criar os filhos para dadá-los depois ao seu príncipe e senhor, ensinando-lhes desde o berço que os deveres da vida militar são carga pelas aromas e que a morte nas batalhas é leve como a pluma. Esta desoladora situação, em que o país esteve prestes a desfazer-se em sangue, e em que apenas prosperaram os artefatos e produtos industriais concernentes à arte da guerra, só veio a ceder, esbarrando de encontro a ação bravia de vultos grunços cultivos. Nobunaga Taiko Samaeias. E dissolvendo-se enfim de todo contra a maquiavélica resistência do último destes, que é incontestavelmente o maior homem do Japão medieval, como por si mesmo julgará o leitor, se tiver a paciência de ler o seguinte capítulo.